Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, vamos apresentar as reflexões do teórico e revolucionário russo Vladimir Lenin sobre o Estado. Então, o tema do episódio de hoje é filosofia política e nós vamos entender um pouco mais sobre o Estado. Tanto o Estado na sociedade capitalista, quanto o Estado na sociedade socialista. Vejam, após Marx e Engels, Lenin é considerado o maior teórico e líder do proletariado de toda a história. E Lenin foi o líder da Revolução Russa de 1917. Em sua obra O Estado e a Revolução, Lenin esclarece importantes questões teóricas sobre o Estado, mas ele também não perde de vista as questões mais práticas. E um fato curioso sobre a redação dessa obra é que a sua escrita foi interrompida justamente porque a Revolução Russa eclodiu. Lenin foi um autor prolífico e suas obras reunidas compreendem 55 volumes em russo e 40 volumes em alemão, né, na tradução que foi lançada na República Democrática Alemã, né, na Alemanha Oriental Socialista. Mas vejam, Lenin escreveu demais. Suas obras em russo compreendem 55 volumes. E a interpretação e a continuação do marxismo feita por Lenin foi tão influente que é daí que veio a vertente chamada marxista-leninista, utilizada por diversos partidos comunistas em todo o mundo. Então, o que é que nós vamos fazer neste episódio de hoje? Nós vamos apresentar inicialmente uma biografia de Lenin e depois alguns temas importantes de sua obra. Por exemplo, a democracia é realmente o governo da maioria? Se o Brasil é um país democrático, como é que a gente explica o fato de que milhões de pessoas no país vivem em insegurança alimentar, sem nem ao menos saber se amanhã terão o que comer? O Brasil tem riqueza suficiente para alimentar todo o povo, mas dizer que o próprio povo é dono dessa riqueza e que o povo a administra, bom, isso é tão sem sentido quanto imaginar uma pessoa passando fome mesmo tendo dinheiro para se alimentar. Além disso, nesse episódio, nós vamos responder algumas perguntas tais como: qual que é a diferença entre socialismo e comunismo? Já houve algum país comunista no mundo? Há salários iguais no socialismo, de modo que todo mundo ganha o mesmo salário? O objetivo dos comunistas é mesmo tomar o poder do Estado? Você vai perceber neste episódio que há inúmeros mitos amplamente difundidos sobre essas questões. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. É com grande satisfação que eu anuncio o lançamento do curso Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. Neste curso, abordamos a religião de maneira crítica, a partir de três pensadores fundamentais: Ludwig Feuerbach, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. O objetivo deste curso introdutório é fornecer uma base sólida para facilitar a sua leitura e compreensão de três obras: A Essência do Cristianismo, de Feuerbach, O Anticristo, de Nietzsche, e O Futuro de uma Ilusão, de Freud. O curso conta com mais de 10 horas de duração e tem exercícios em todas as unidades para te ajudar a fixar o conteúdo aprendido. Além disso, seu acesso é vitalício, de modo que você jamais perderá acesso a todo o conteúdo. E após a conclusão, você recebe um certificado emitido pela plataforma Udemy. Para mais informações, basta acessar o link na descrição deste episódio ou o link que você encontra em nosso site, www.filosofiaepsicanalise.org. E o nosso segundo e último recado é que continuam abertas as inscrições para os nossos dois outros cursos. O primeiro, de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. Neste curso, com mais de 14 horas de duração, você terá uma visão ampla, panorâmica de toda a história da filosofia, desde o seu surgimento na Grécia Antiga até alguns filósofos contemporâneos no século XX. O acesso aqui também é vitalício. Para mais informações, acesse o link que está aqui na descrição ou então que você encontra em nosso site. E o mesmo com o meu curso A Filosofia de Karl Marx, Uma Introdução. Este curso faz um recorte naquilo que há de especificamente filosófico nas obras de Marx. É uma abordagem que você não vai encontrar por aí em lugar nenhum. Para mais informações, só clicar no link. Voltemos então ao nosso tema, Lenin, o Estado e a Revolução. Vamos então apresentar inicialmente um breve esboço biográfico de Lenin. Vamos compreender quem foi este importante teórico do marxismo. Lenin nasceu a 10 de abril de 1870, na pequena cidade russa de Simbirsk, situada a 1.500 quilômetros de São Petersburgo, que era então a capital do vasto Império Russo. Na época, o Império Russo estava sob a tirania dos Romanov, e a Rússia era autocraticamente governada pelo Czar. No ano de 1887, o irmão de Lenin, chamado Alexandre Ulianov, que era apelidado de Sasha, foi enforcado, tá? No mês de março de 1887. O irmão de Lenin tinha 21 anos e ele foi enforcado por ter preparado as bombas que não chegaram a matar o Czar. Este evento na vida de Lenin não foi qualquer coisa e marcou o jovem profundamente. Neste mesmo ano, agora no mês de agosto, Lenin inicia então o curso de Direito na Universidade de Kazan, mas Lenin foi expulso em dezembro da universidade. Ele foi expulso por participar de discussões sobre aspectos retrógrados do regimento da universidade. Então, com sua prisão, vai se dar o seu batismo revolucionário. Ele foi preso pela primeira vez também neste ano. Mas foi permitido a Lenin apenas prestar exames sem assistir às aulas na universidade. Então, em 1891, Lenin estudou sozinho todas as matérias do curso de Direito e se tornou bacharel em Direito com as melhores notas entre 134 estudantes do curso. Então, Lenin, sem frequentar a universidade, saiu com as melhores notas em sua graduação. Devido à perseguição política na Rússia, Lenin teve que ir para a clandestinidade. E em 1894, foi impresso seu primeiro livro, obviamente clandestinamente, e seu livro se chamava Quem São os Amigos do Povo e Como Lutam Contra Eles os Social-Democratas. E nessa obra, Lenin desenvolveu a tese da aliança do operariado ou do proletariado com o campesinato. No ano de 1895, Lenin consegue aglutinar os diversos círculos marxistas de São Petersburgo numa única organização política chamada União de Luta pela Libertação da Classe Operária. A sede dessa organização foi invadida e destruída pela chamada Okrana. A Okrana era a polícia política secreta do Czar. Então, Lenin é preso juntamente com outros membros da organização. No ano, então, de 1897, Lenin é condenado a 3 anos de desterro na Sibéria. E detalhe, sem julgamento. Mas o tempo que ele lá passou não foi em vão. Enquanto esteve desterrado na Sibéria, Lenin se dedicou ao estudo de vários idiomas e escreveu mais de 30 trabalhos importantes. Vejam só, estava preso, mas estudou idiomas e escreveu mais de 30 obras. E foi lá, inclusive, que ele terminou a redação de uma obra famosa chamada O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. E foi lá também que ele se casou com a famosa Krupskaya, né, cujo apelido é Nádia, uma professora que ele conheceu num círculo de São Petersburgo e que também estava lá presa. A Revolução Russa aconteceria apenas em 1917. Mas dos 15 anos que precederam a Revolução, Lenin teve que viver praticamente só fora da Rússia, com exceção de um pequeno período durante a Primeira Revolução Russa, que foi de 1905 a 1907. Lenin era considerado um líder puramente por virtude do seu intelecto, e ele causava a todos que o conheciam uma forte impressão de ser portador de um cérebro muito privilegiado. Em agosto, então, de 1914, o imperialismo, especialmente o imperialismo alemão, deflagrou a Primeira Guerra Mundial, a qual causou milhões de mortos e incontáveis desgraças às massas populares. Então, Lenin conclamou todos os povos a declarar guerra à guerra, e Lenin redigiu um grande manifesto que propunha a conversão da guerra imperialista em guerra civil. A proposta era a seguinte: olha, trabalhador não tem que estar apontando armas contra outros trabalhadores. Não é irmão contra irmão, os assalariados de um país contra os assalariados de outro país. Não, as armas têm que ser voltadas contra os governos burgueses, reacionários e opressores. E Lenin, inclusive, diz o seguinte, abre aspas, "O fim das guerras, a paz entre os povos, o fim das pilhagens e violência. Tal é o nosso ideal." Fecha aspas. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, mas se desenrolou nos anos seguintes, sendo um dos fatores objetivos que possibilitou a Revolução Russa. Então, no ano de 1917, às 23 horas do dia 3 de abril, Lenin chega à estação Finlândia, da capital de seu país. Milhares de trabalhadores estavam esperando por Lenin às 11 horas da noite, trabalhadores agitando bandeiras vermelhas e o saudando com entusiásticas aclamações. E Lenin, então, fez um discurso assim que estava chegando do trem. Ele diz o seguinte, abre aspas, "Camaradas, o povo precisa de paz, o povo precisa de pão, o povo precisa de terra. Eles dão a vocês guerra, fome e nada de pão. Deixam os proprietários continuarem controlando a terra. Nós precisamos lutar pela revolução. Viva a Revolução Socialista Mundial." Fecha aspas. A Revolução Russa aconteceu então em outubro de 1917, de maneira relativamente pacífica. O problema foi o que aconteceu depois. De 1918 a 1923, aconteceram vários eventos importantes. Vejam só. No dia 4 de janeiro de 1918, o jornal Pravda, que era o jornal oficial dos bolcheviques, publicou um dos documentos mais notáveis da história universal. Este documento foi a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado. Esse documento foi redigido por Lenin e destacava a principal tarefa do poder soviético, que era a eliminação da exploração do homem pelo homem. Em março desse ano, por questões estratégicas, o governo transfere-se então para Moscou, que vai se tornar a capital da nova república. E Lenin passa então a residir e a trabalhar no Kremlin, o famoso Kremlin que está lá até hoje. Agora, os países capitalistas não estavam nada satisfeitos com a Revolução Socialista. Então, Winston Churchill, dizendo ser necessário estrangular a criança bolchevique no berço, tá? São palavras do Churchill, ele falou que tinha que estrangular a criança bolchevique no berço. Churchill anuncia, então, uma campanha de 14 estados contra a Rússia soviética, o que vai desencadear, então, de meados de 1918 a meados de 1921, uma guerra de intervencionistas estrangeiros aliados a contra-revolucionários russos, que eram chamados Guardas Brancos. E essa guerra, essa intervenção, essa invasão da Rússia soviética custou à recém-fundada república milhões de vidas e incalculável devastação econômica. Então, preste atenção nessa informação, que isso é muito importante. Após a Revolução Russa, a União Soviética foi invadida por 14 países. Eles queriam acabar com a Revolução. O desempenho de Lenin durante a Guerra Civil e essa intervenção militar estrangeira foi excepcional. Sob a direção de Lenin, eram traçadas operações militares e o Exército Vermelho foi se forjando, foi se desenvolvendo. No final das contas, a Rússia venceu. Então, as forças estrangeiras e contra-revolucionárias foram derrotadas pelo Exército Vermelho e Lenin encheu-se de um legítimo orgulho. Lenin afirmou, olha, resistimos contra todos. E no ano de 1921, foi implantada então a chamada NEP, que foi a Nova Política Econômica. Essa nova política econômica foi elaborada pelo próprio Lenin e reforçou-se com a aliança do proletariado com o campesinato. E isso ajudou a consolidar o poder soviético, o que era uma premissa indispensável de todo o desenvolvimento posterior da Rússia socialista. Mas, em consequência do imenso esforço e trabalho que até então Lenin havia realizado, passados 30 anos sem descanso, Lenin entrou numa profunda estafa e ele adoeceu no inverno de 1921. Ele se submeteu a um rigoroso tratamento médico, ele melhorou no decorrer de 1922 e acabou ditando seus últimos trabalhos no início de 1923. Ele não conseguia mais escrever, então ele ditava os seus trabalhos. Mas, infelizmente, ele não viria a se recuperar. No dia 21 de janeiro de 1924, após o jantar, Lenin recolheu-se em seu quarto, na casa de repouso em Gorki, que era uma aldeia próxima a Moscou, onde ele convalescia. E, de repente, sua temperatura subiu bruscamente, a respiração se tornou difícil, ele ficou inconsciente e sucumbiu a um derrame cerebral. Isso eram 18 horas e 50 minutos do dia 21 de janeiro de 1924. Tendo apresentado então este breve esboço biográfico de Lenin, vamos falar agora sobre sua obra O Estado e a Revolução. Como nós já afirmamos, Lenin escreveu este texto no calor do processo revolucionário de 1917. Inclusive, no pós-fácio à primeira edição, ele afirma que a redação do sétimo capítulo foi interrompida justamente pela Revolução, do que ele absolutamente não reclamava. Ele diz o seguinte, abre aspas, "É mais agradável e mais útil viver a experiência da Revolução do que escrever sobre ela", fecha aspas. E o subtítulo da obra deixa claro o seu intento, que é explicitar a concepção marxista do Estado e extrair daí suas consequências práticas. Os principais líderes marxistas da Europa já haviam abandonado as concepções radicais de Karl Marx quanto ao Estado, de modo que Lenin via como necessário resgatar tal aspecto revolucionário do marxismo a fim de iluminar as tarefas colocadas diante dos bolcheviques naquele momento histórico. Em 1924, ano da morte de Lenin, o filósofo húngaro Georg Lukács sintetizou o pensamento do líder bolchevique em uma obra que leva o seu nome, Lenin. E um dos capítulos trata especificamente da questão do Estado. E tendo em vista que o processo revolucionário ainda estava em curso, né, no ano de 1924, Lukács ressaltou que um dos aspectos que mais interessavam a União Soviética naquele momento era o Estado enquanto arma de uma determinada classe social. Lenin reconheceu e apresentou a questão do Estado como de importância prática para o proletariado. Enquanto os chamados oportunistas evitavam tal discussão como sendo algo de um futuro longínquo, distante, sem importância para as tarefas presentes, Lenin trouxe essa discussão para o seu período histórico e mostrou com isso a capitulação daqueles que já haviam abandonado a ideia de uma revolução, mas sem o confessar publicamente. A partir de agora, nós vamos entrar propriamente no conteúdo do texto. Nós vamos explicar as concepções de Lenin sobre o Estado capitalista, o Estado socialista, e responder aquelas questões que nós colocamos no início deste episódio. Mas a gente precisa de uma breve pausa para recuperar a concentração e absorver o conteúdo exposto até este momento. Então nós vamos para a nossa clássica pausa musical. Hoje nós vamos ouvir uma sonata para piano de Beethoven. Nós vamos ouvir a sonata número 23 em Fá menor, chamada também de Appassionata. E eu escolhi exatamente esta sonata porque esta era a música preferida de Lenin. O escritor russo Máximo Gorki conta que Lenin, após ouvir a sonata Appassionata de Beethoven, ele disse o seguinte, abre aspas, "Não conheço nada mais belo do que Appassionata, e seria capaz de ouvi-la o dia inteiro. Uma música maravilhosa, mais do que humana. Penso sempre, talvez com um orgulho infantil e ingênuo, que maravilhas os homens são capazes de criar." Fecha aspas. Então, vamos ouvir um trecho da Appassionata de Beethoven. E um detalhe interessante também sobre o intérprete que você vai ouvir. Seu nome é Sviatoslav Richter. Ele foi um pianista russo-soviético e foi agraciado com vários prêmios, entre eles o Prêmio Stalin em 1949, o Prêmio de Artista Popular da União Soviética em 1955. Ele ganhou também um Grammy em 1960. Em 1961, ele foi eleito Artista Popular da União Soviética e no mesmo ano recebeu também o Prêmio Lenin. Ele recebeu vários e inúmeros outros prêmios até sua morte em 1997 e foi homenageado até mesmo no ano de 2015 na Rússia. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui no podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema, Lenin, o Estado e a Revolução. Como já mencionamos aqui neste episódio, um dos principais objetivos de O Estado e a Revolução de Lenin era resgatar o aspecto revolucionário do pensamento de Marx. Lenin aponta que a deturpação do pensamento de Marx acabou tornando o marxismo inofensivo e aceitável para a burguesia, de modo que era necessário voltar aos textos não apenas de Marx, mas também de Engels, a fim de deixar claro o que Marx e Engels de fato pensavam sobre a questão do Estado. Lenin afirma que o Estado deve ser colocado em perspectiva histórica. O Estado, preste bem atenção, o Estado nasce da sociedade, mas se coloca acima dela e acaba se tornando um instrumento de opressão de uma classe sobre outra, e não meramente um órgão de conciliação de classes ou de resolução de conflitos, como geralmente ele é colocado. Isso fica ainda mais evidente, tendo em vista que o exército permanente e a polícia são os principais instrumentos de força do Estado. E isso se aplica tanto às sociedades anteriores quanto à sociedade capitalista. Agora, nesse texto, interessa a Lenin também o futuro do Estado. Se algum dia não houver mais classes a serem reprimidas, o Estado perde a sua razão de ser, o Estado vai se extinguir. Então, este vai ser o caso na transição do socialismo ao comunismo, mas não da passagem do capitalismo ao socialismo. Porque aqui o Estado tem que ser suprimido, derrubado de maneira violenta e substituído por um Estado proletário. Então vejam só o que a gente acabou de afirmar. Há um estágio: sociedade capitalista, sociedade socialista e depois sociedade comunista. Tá? Então o Lenin está falando sobre isso aqui. Então, passando do capitalismo para o socialismo, ainda é necessário Estado. Mas depois, quando tiver no socialismo e for fazer a transição para o comunismo, aí não precisa mais de Estado. Nós acabamos de mencionar sobre suprimir o Estado, sobre derrubar de maneira violenta o Estado. Esta é uma das principais lições do marxismo revolucionário, porque uma classe social não pode se libertar sem uma revolução violenta e sem a destruição do aparelho do poder de Estado da classe dominante. O Estado proletário também será um órgão de opressão. Mas a diferença: a classe a ser oprimida é a burguesia, uma classe numericamente insignificante e parasitária. De modo que o Estado proletário é uma democracia muito mais abrangente do que o atual Estado burguês. Lenin nos oferece também valiosas reflexões sobre a República Democrática. Para o líder bolchevique, a República Democrática existe justamente porque ela é o melhor invólucro político para o capitalismo, garantindo maior segurança à riqueza da burguesia. Porque em uma República Democrática, nenhuma mudança de pessoas, instituições ou partidos abala o poder da riqueza dos capitalistas. É isso que a gente observa em nossa sociedade, né? Parece que mudam só as figurinhas, mas o sistema continua o mesmo. Percebam que Lenin não está inventando nenhuma nova teoria aqui. Ele está apenas desenvolvendo o que ele já encontra nas obras de Marx e Engels. Então, Marx e Engels, no Manifesto do Partido Comunista, já falavam que o proletariado deveria usar seu poder político para arrancar da burguesia todo o capital e centralizá-lo nas mãos do Estado. Estado visto aqui como o proletariado organizado em classe dominante. Então, na definição de Lenin, ele diz o seguinte, abre aspas, o Estado é a organização especial da força, é a organização da violência para a repressão de uma classe qualquer. Fecha aspas. Preste bastante atenção nessa definição. Para compreender Lenin, é muito importante a gente ter em vistas aqui que o Estado não é aquele órgão administrativo burocrático. O Estado é visto principalmente como um órgão de repressão. Porque se a gente tiver na nossa cabeça Estado, um órgão administrativo que vai mexer com papel burocracia, a gente não está entendendo Lenin corretamente. Então, o proletariado também precisa do poder de Estado, o Estado considerado como uma organização centralizada da força, uma organização da violência. E por que é que o proletariado precisa do poder de Estado? Lenin explica, olha, não apenas para reprimir a resistência dos antigos exploradores, mas também para dirigir a imensa massa da população, o campesinato, a pequena burguesia, os semi-proletários, na obra de organização da economia socialista. Então, Lenin está dizendo aqui sobre o papel do Estado socialista. Lenin nos mostra também as análises de Marx sobre o Estado, e Marx já havia mostrado onde as revoluções anteriores erraram. E foi o seguinte, as revoluções anteriores apenas aperfeiçoavam a máquina do Estado, ao invés de destruí-la. Então, os partidos em luta consideravam a posse deste edifício, né, a posse do Estado, como a principal presa do vencedor. Perceba que esta é uma obra de polêmica de Lenin. Ele já havia observado que o marxismo havia sido deturpado de modo a se tornar aceitável para a burguesia. É por isso que muita gente gosta de um Marx palatável, né? Um Marx tranquilo, um Marx que não fala de revolução. Lenin volta então mais uma vez a essa questão, dizendo que é um erro afirmar que a principal tese ou a principal doutrina de Marx seria a luta de classes, porque a própria burguesia não vê absolutamente nenhum problema em reconhecer que existe luta de classes. Na verdade, essa ideia de luta de classes não foi criada pelo Marx, mas pela própria burguesia antes de Marx. Isso aqui é importante, né? Quando dizem, ah, essa ideia de luta de classes é coisa de marxista. Não, Marx pegou isso pronto. Isso já havia sido desenvolvido por teóricos da burguesia antes dele. Então, por isso que Lenin fala o seguinte, olha, quem reconhece apenas a luta de classes não pode ainda ser chamado de marxista, porque encontra-se ainda nos limites do pensamento e da política burgueses. Só é marxista aquele que reconhece a luta de classes e a sua inevitável consequência, que é a ditadura do proletariado. Lenin estudou profundamente as reflexões de Marx sobre a Comuna de Paris. E Marx havia compreendido perfeitamente que, após a Revolução, o Estado burguês tem que ser quebrado, desmontado, e que um Estado proletário tem que substituir aquele Estado antigo. Então, mais uma vez, é incorreto considerar o Estado burguês como um prêmio, um alvo a ser alcançado, conquistado e administrado. Não. O Estado burguês tem que ser destruído e dar lugar a um novo tipo de Estado. Mas é característico do Lenin ser um pensador muito pé no chão. E ele se mostra aqui contra todo tipo de utopismo nessa questão. Porque não se pode abandonar de um dia para o outro as necessidades administrativas, contábeis e hierárquicas, por exemplo, de modo que alguns aspectos dessa mudança de um Estado para outro devem ser necessariamente graduais. Agora, uma das lições mais importantes ressaltadas por Lenin é a de que, após a Revolução, o Estado deve ser quebrado, demolido, destruído e substituído por um novo. Este novo Estado socialista mantém algumas das funções do Estado antigo, mas altera radicalmente algumas outras. Então, se o Estado burguês era um instrumento de opressão da burguesia sobre o proletariado, o novo Estado socialista deve servir, então, para que seja agora o contrário. O proletariado agora é que deve reprimir os antigos exploradores. No funcionalismo público não há salários especiais ou então exorbitantes, mas cada servidor público recebe o mesmo que um operário. E a polícia também vai perder sua função, sendo a segurança realizada pelos próprios operários armados. E após uma revolução, também o parlamentarismo deve ser abolido. Tal instituição, né, o parlamentarismo, faz sentido na República Democrática Burguesa. E, inclusive, o parlamentarismo tem que ser utilizado pelos comunistas quando não há uma situação revolucionária. É a situação, por exemplo, no mundo hoje, né, no Brasil, na Europa, não há uma situação revolucionária. O que os comunistas devem fazer, então? Fazer uso do parlamentarismo. Mas, após uma revolução, o parlamentarismo deve ser abolido. A Comuna de Paris nos mostrou algo interessante nesse sentido, né? O que era a Comuna? Ela era um órgão executivo e legislativo ao mesmo tempo, de modo que as eleições, então, deixaram de ser aquela ocasião em que os trabalhadores, a cada 4 anos, escolhem quais membros da classe dominante irão lhes oprimir no próximo período. Essa é uma observação interessante de Marx que o Lenin recupera aqui. Porque Marx certa vez observou isso. Né? O que são as eleições? As eleições é aquela ocasião em que Os trabalhadores vão eleger quem é que vai lhes oprimir nos próximos 4 anos. Mas atenção, preste atenção no seguinte. Segundo Lenin, o meio para sair do parlamentarismo não é a supressão das instituições representativas e de elegibilidade de forma geral. Não, a questão não é acabar com a representatividade de maneira geral. Não, o que está em jogo aqui é transformar as instituições representativas de lugares de charlatanice, como são hoje, em instituições operantes. Né? E esses novos representantes, eles têm que trabalhar. E isso vai acabar com a figura burguesa do político profissional. Né? A gente olha para o nosso Congresso hoje, quem é que lá trabalha? Quem é que pega na enxada, por assim dizer? Todo mundo é político profissional. Agora, Marx e Lenin não são utopistas. Ambos sabem muito bem que a nova sociedade vai surgir da velha, de modo que a gente não pode ficar sem funcionalismo público imediatamente, logo no primeiro dia após a Revolução. Não se pode passar, não se pode ficar sem administração e subordinação, de modo que no Estado proletário serão os próprios operários que contratarão especialistas para servir ao povo, assim como a burguesia faz atualmente em seu Estado. Agora, um dos pontos mais esclarecedores dessa obra diz respeito à abolição do Estado. A gente já falou várias vezes aqui neste episódio sobre abolição do Estado. E neste sentido, Lenin observa, os marxistas têm um ponto em comum com os anarquistas. Por quê? Tanto comunistas quanto anarquistas almejam a abolição do Estado. Agora, a diferença é que, para os comunistas, é necessário utilizar temporariamente os instrumentos, os meios e os métodos de poder e Estado contra os exploradores. Ou então, estabelecer a ditadura temporária da classe oprimida. Então, Lenin observa, olha, a gente não pode ficar sem o Estado de um dia para o outro, né? Abolir o Estado com um golpe de caneta, por exemplo. E Marx e Engels já haviam ressaltado essa questão em suas polêmicas contra os anarquistas. E Lenin afirma, citando Engels, que a ideia anarquista sobre a abolição do Estado é confusa e não revolucionária. Então vejam só, o que vai acontecer é que o Estado socialista ou proletário, ele vai perder suas funções políticas e vai se transformar em um órgão meramente administrativo, contábil, mas ainda haverá autoridade. Lenin afirma que os anarquistas e os pacifistas buscam um mundo melhor, mas eles não estão dispostos a utilizar os meios necessários para tal transformação social. E o Lenin traz uma citação muito interessante do Engels sobre essa questão da revolução. Vejam só o que o Engels afirma, abre aspas. Uma revolução é certamente a coisa mais autoritária que há. É o ato pelo qual uma parte da população impõe à outra parte a sua vontade por meio de espingardas, baionetas e canhões, meios autoritários por excelência. E o partido vitorioso, se não quer ter combatido em vão, deve continuar este domínio com o terror que as suas armas inspiram aos reacionários. Fecha aspas. Agora, nós já falamos sobre a extinção do Estado várias vezes neste episódio de hoje, mas como é que isso aconteceria? Não seria unicamente por um ato revolucionário. Lenin busca resposta para tal questão em Marx e afirma que são necessárias também condições econômicas para tal. O desenvolvimento do comunismo levará à extinção do Estado, mas não sem passar antes por um Estado proletário transitório. Vejam só, no início deste episódio, nós colocamos a seguinte questão: qual a diferença entre socialismo e comunismo? Então, está na hora de responder a essa questão. Perceba bem a diferença. Nós falamos sobre um Estado proletário, mas no comunismo não há Estado. Lenin afirma que o Estado proletário é a mais completa democracia possível sob um Estado qualquer, instaurando pela primeira vez na história um democratismo para os pobres, ao contrário da democracia burguesa atual na qual vivemos. Essa democracia que oprime, né? Ou então mesmo comparando com a democracia grega antiga, a qual era uma democracia unicamente para homens livres e que não considerava, que não incluía mulheres e escravos. Vejam, é óbvio que no capitalismo não é o povo ou a maioria que realmente manda, né? Como nós já colocamos no início deste episódio. Como é que a gente explica o fato de que milhões de pessoas no Brasil vivem em insegurança alimentar sem saber se amanhã vão ter o que comer, enquanto o país produz riqueza suficiente, possui riqueza para eliminar essa situação de pobreza? Então, imaginar que o próprio povo administra essa riqueza e continua mesmo assim pobre, isso é análogo a imaginar um indivíduo que está passando fome, mesmo esse indivíduo sabendo que tem dinheiro no bolso para se alimentar. Não faz absolutamente o menor sentido. Então, Lenin afirma, olha, democracia para uma insignificante minoria, democracia para os ricos. Tal é o democratismo da sociedade capitalista. Então, o que é chamado de democracia hoje é, na verdade, a democracia burguesa. E é uma democracia para uma insignificante minoria. Então, vejam só, é necessário reprimir os burgueses para libertar a humanidade da escravidão assalariada, para quebrar a resistência da burguesia pela força. E Lenin afirma, onde há repressão, há violência, não havendo nem democracia nem liberdade. Então, esse estado do qual falamos corresponde à primeira fase do comunismo, que é chamada de socialismo. Então vejam só, o que é socialismo? É a primeira fase do comunismo. Então, todas as experiências que nós já tivemos neste planeta foram experiências socialistas. Nunca se chegou à fase do comunismo. Então, quando você ouvir no noticiário dizendo ah, tal país comunista, errado. Nenhum país é comunista, nenhum país jamais chegou a essa fase. Então, Lenin afirma, olha, a ditadura do proletariado é, pela primeira vez na história, o mais completo democratismo para o povo, para os pobres que sempre foram excluídos da vida política. Então, o socialismo é essa primeira fase. Agora, a segunda fase, que é chamada propriamente de comunismo, é aquela na qual o Estado vai se extinguir por não ter mais função, não ter mais nada a fazer. E não se trata de utopias aqui. E Lenin sabe muito bem que não se pode esperar que os indivíduos sejam transformados da noite para o dia, que os indivíduos vão poder ficar sem Estado em um curto período de tempo ou mesmo em poucas gerações. Vejam só o que Lenin afirma, abre aspas. Os homens habituar-se-ão gradualmente a observar as regras elementares da convivência conhecidas ao longo dos séculos e repeti-las durante milênios em todas as prescrições, a observá-las sem violência, sem coação, sem subordinação, sem o aparelho especial de coação que se chama Estado. Fecha aspas. Eu não sei se você percebeu, mas nessa passagem, Lenin fala repeti-las durante milênios. Isso é, Lenin tem em vista o seguinte, esse novo tipo de sociedade talvez demore milênios para ser alcançado. Observe que estamos falando do comunismo. Claro, a transição para o socialismo pode ser alcançada a qualquer momento, desde que as condições subjetivas e objetivas estejam disponíveis. Agora, essa transição para o comunismo, para uma sociedade sem Estado, talvez demore milênios. Nenhum de nós jamais verá uma sociedade de fato comunista. Nós não viveremos o suficiente para tal. E mesmo no socialismo, como é que a gente poderia fazer sem polícia, então? Porque será que todo mundo vai obedecer às leis de boa? Claro que não. Existe a possibilidade de excessos por parte de determinadas pessoas. Lenin vislumbra tais situações e afirma que elas vão ocorrer e que será necessário também reprimir tais excessos. Agora, para isso, não é preciso uma máquina especial tal como o Estado, porque o próprio povo armado pode fazê-lo, assim como hoje há pessoas que separam uma briga. E outra questão que prometemos responder no início deste episódio, não há salários iguais no socialismo, e tampouco o operário vai receber o provento integral do trabalho, né, como Marx observou em sua obra Crítica ao Programa de Goethe. Então, essa ideia de direito igual, Lenin afirma, é ainda uma ideia burguesa e pressupõe, como todo direito, que se aplica uma medida idêntica a pessoas diferentes, as quais não são, de fato, idênticas. Vejam só o que o Lenin afirma, olha, os indivíduos são diferentes. Nas palavras do Lenin, abre aspas, um é mais forte, outro é mais fraco, um é casado, o outro não, um tem mais filhos, outro menos, etc. Fecha aspas. Então, a justiça e a igualdade ainda não podem ser realizadas na primeira fase do comunismo, que é o socialismo. Então, no socialismo ainda haverá diferenças de riqueza e diferenças injustas, mas a exploração do homem pelo homem será impossível, porque ninguém poderá se apropriar dos meios de produção. Meios de produção, lembrando, são fábricas, terras, etc. Então, resumindo, não há salários iguais no socialismo. Isso é uma quimera, isso é um mito, isso é uma lenda. Não existe isso de que em uma sociedade socialista, todo mundo recebe o mesmo salário. E finalizando, Lenin afirma de maneira realista e contra todo utopismo que nós não podemos saber com que rapidez as transformações sociais esperadas no socialismo ocorrerão. Quando a organização social proposta pelos comunistas é ridicularizada como "ah, isso aí é uma pura utopia", Lenin afirma, olha, quem diz que isso é pura utopia está apenas revelando a sua própria ignorância. Né? Lenin afirma que jamais passou pela cabeça de qualquer socialista prometer a chegada da fase superior, né, que é o comunismo, e tampouco eles esperam que cada um cumpra seu trabalho sem nenhum tipo de controle ou supervisão. Isso é, no socialismo vai ter chefes, vai ter hierarquia? É claro que vai. Então Lenin diz o seguinte, olha, até que chegue a fase superior do comunismo, os socialistas exigem o mais rigoroso controle por parte da sociedade e por parte do Estado sobre a medida do trabalho e a medida do consumo. Mas este controle deve começar com a expropriação dos capitalistas. Então foi este o nosso episódio de hoje. E lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso novo curso Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. O link está na descrição deste episódio, assim como os links para os meus dois outros cursos, Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. Este curso dá um panorama da história da filosofia desde os pré-socráticos até alguns filósofos do século XX. E também o outro curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. Há um link aqui na descrição deste episódio, ou então faça uma contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.